A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 6 de março de 2023. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, versículo 23.
Peço que a secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna Livre. 1º. Vereador Rodrigo Pivoto. 2º. José Juscelino Franco. 3ª. Franciele Vieira Godói. 4º. Roger Carlos Vencato. 5º. Magno Giliard Gaberti. 6º. Sadi Kogo. 7ª. Laura Flório. 8º. Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 3. Pauta. Leitura, discussão e votação. Leitura e discussão do projeto de resolução número 2 de 2023. Regulamento e enquadramento de produtos comuns e de luxo e os processos de contratação direta estabelecidos na Lei número 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos no âmbito do Poder Legislativo de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul e da outras providências. 4º. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 22 e do projeto de lei número 4, de 13 de janeiro de 2023. Altera o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Municipal número 1578, de 30 de junho de 2015 e da outras providências. 5. Tempo de liderança. 1º, líder dos progressistas. 2º, líder do PL. 3º, líder do PDT. Márcio José Moreto, vereador presidente.
A ata da reunião anterior, todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Indicação número 6 de 2022, Nova Esperança do Sul, 6 de março de 2023. O vereador Roger Carlos Vencato, PDT, de acordo contido no artigo 197 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores deste município, vem solicitar ao excelentíssimo prefeito municipal que realize um estudo para reflorestamento na estrada antiga às margens do Curuçu. Tal solicitação visa reflorestar a mata ciliar do rio Curuçu, que teve uma nova estrada feita, devolvendo às margens do rio e nascentes a vegetação típica da região. É importante a utilização de espécies nativas no processo de reflorestamento, pois a flora nativa irá desempenhar a função de controlar o excesso de água das chuvas no solo, evitar a perda de água do rio, gerenciar a filtração e absorção de resíduos presentes na água, evitar o escoramento, a erosão do solo e o assoreamento do rio, além de fornecer alimentação e abrigo para agentes polinizadores. Sendo que tinha para o momento, subscrevo com cordiais saudações. Atenciosamente, Roger Carlos Vencato, vereador do PDT. Pedido de providência número 7 de 2023. Venho através deste solicitar que o Executivo Municipal faça um portão de acesso à pista de caminhada no campo do José Benincar. O referido portão deve ser instalado na lateral da rua José Monareto, dando acesso dos moradores à pista da caminhada. Justificativa. A construção do portão vai facilitar o acesso dos moradores e praticantes de atividades físicas que chegam no local pelo bairro Jardim das Hortênsias. Nova Esperança do Sul, 2 de março de 2023. Rodrigo Pivoto, vereador progressistas.
Passamos agora à tribuna livre. 1º, vereador inscrito, Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, colegas e colegas vereadores, aos funcionários da casa, ao Jorjão e aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Só dar uma faladinha sobre o pedido de providência ali, que eu acho que é importante ali o acesso pelo bairro ali, fazer um portão ali para o pessoal aproveitar a pista atlética ali, né? Ficar mais perto do que fazer toda a volta, é um pedido ali do pessoal. Então, deixar o pedido de providência ali, que eu acho que é importante. Também, semana passada, todos já sabem, né? A gente foi surpreendido com a saída do Dr. Jânio, né? Que acredito que vai fazer muita falta para a população. E, graças a Deus, a gente tem o Segato para ficar ali atendendo, né? Para a gente não ficar sem médico, né? Então, a gente sabe da dificuldade que é contratar um médico, né? E aí a gente perde. Então, a gente torce que a administração consiga o mais rápido possível, né? A gente sabe da dificuldade que é. Graças a Deus ainda temos o Segato aí para ir fazendo esses serviços para a população e não deixar a população desassistida. E para encerrar, eu queria deixar aqui, em nome das vereadoras, da Suzele aqui, um feliz Dia da Mulher, agora essa semana, para todas elas. Era isso. Agradeço a atenção de todos.
Próximo vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, os ouvintes da 87.9, que nos acompanha aí a nossa saudação. Iniciando aqui a nossa manifestação, justamente na sequência, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, toda a nossa reverência, todo o nosso reconhecimento, como falou o vereador aí, no sentido de parabenizar todas elas. É uma data importantíssima, né? E a gente faz essa referência, né? E deseja que as mulheres possam alcançar seus objetivos. A administração também tem a sua programação nesse sentido também. Na sequência, os vereadores estarão divulgando aí algumas ações por parte da administração nesse sentido. E reforçar aqui o nosso reconhecimento e a importância da data, que justamente discute, elabora, traz outras tendências, acompanha as tendências do mundo nesse sentido. E a mulher, sem dúvida nenhuma, está inserida nesse contexto com muita razão e com muita propriedade. Então quero parabenizar as mulheres pelo seu dia, 8 de março. Na sequência aqui, eu queria passar para os vereadores. Eu acho que falei na sessão passada de algumas questões administrativas e de alguns avanços que nós tivemos em vários setores. Falando da iluminação pública, que nós temos mais uma etapa agora esse ano para executar, a iluminação de LED, que é um diferencial tanto na qualidade como na eficiência. Qualidade porque é outra iluminação, é outro modelo, é mais moderno e eficiente porque nos dá menos manutenção, nos dá menos problema de conserto, tem uma duração muito maior. Então isso é uma mudança que é positiva e que vem para ficar porque está sendo implantada e nós queremos chegar ao máximo que der para chegar na questão da iluminação, né? Porque isso é importante, né? Nós temos a questão dos calçamentos também, que é uma questão que eu acho que nós vamos dar um salto muito grande na questão de pavimentação de ruas, né? E eu queria citar aqui nesse recurso de R$1.300.000 que o município, através de financiamento e através também da parceria com os moradores, consegue colocar e realizar obras tão importantes para melhorar o dia a dia do nosso cidadão. Eu acho que até já falei aqui no ano passado, acho, algumas questões de ruas, mas eu queria voltar a frisar as ruas que estão sendo contempladas. A rua Dileta de Levati Guaço, Francisco Lovato, Pedro Disconze, Pedro Delevate Sobrinho, Davi Cadó, São José, Alexandre Manente, Rua São Francisco e Rua Marcos Munareto. São as ruas que estão sendo contempladas nesta leva de pavimentação. Uma pavimentação diferente também, ela traz um aspecto muito bonito. A gente estava olhando ali no Jardim das Hortênsias, umas ruas que estão sendo pavimentadas. É muito bonito o calçamento. Fica outro padrão, muito bonito, uniforme. Então, são ações que a gente discute aqui, que a gente divulga aqui, porque é uma mudança do calçamento para uma rua sem calçamento, né? Então, é uma mudança significativa. E conversando com as pessoas aonde está sendo executado esse trabalho, a gente vê a satisfação das pessoas. Embora tenha a contrapartida dos proprietários, as pessoas estão muito contentes. Então, são atitudes que a administração planejou a ser feito, que é aquilo que as pessoas realmente queriam, né? E que querem, que esperam que seja feito. A questão, por exemplo, da coleta de lixo. Quanto que a gente melhorou a questão da coleta de lixo através dos containers? Esse é um avanço que também pensamos nós que veio para ficar. E nós temos mais uma leva de containers para distribuir, né, durante o ano em pontos que ainda são carentes desses containers. Mas é importante frisar que mudou o modelo de coleta de lixo. Mudou para as pessoas, porque agora o lixo está, tu embalou, tem um lixo ali, tu leva no container a hora que tu entendeu. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite. Melhorou para o contribuinte nesse sentido, né? Ficou mais fácil. Se está chovendo, para a chuva, vai lá e coloca o lixo. Então, são ações que facilitam a vida do contribuinte, né? E eu acho que esse papel o executivo procurou fazer e é uma coisa que deu muito certo. E tende a melhorar com mais alguns contêineres que está por chegar no município. Eu queria também fazer uma referência a uma indicação do meu colega vereador Cristiano com relação a um trabalho que tem que ser feito lá no CIEPS, que é a colocação de um cascalhamento, e depois uma brita para que fique um acesso facilitado para todo o pessoal que circula por ali. E embelezar, né? Porque lá as crianças vão e tem um turno inteiro lá. Então eu queria, juntamente com o vereador, reforçar essa necessidade, até porque agora vivemos um período diferente, né? Um período de estiagem, e que pode parecer que não, mas assim que começar a chover, a gente vai ver que realmente é necessário, embora agora a gente não se preocupe tanto, mas é necessário ser feito para que quando a chuva vier, o inverno, abril, maio, já começa a mudar. E a gente sabe que aí pode dar problema. Então, eu só estou reforçando aqui o pedido do vereador. E reforço também o pedido da pracinha, que levasse o nome do saudoso Matenor Pereira. Eu acho que queria ter comentado na sessão passada, faltou tempo. Mas justamente uma pessoa que muito contribuiu com Nova Esperança do Sul. Um trabalhador daqueles realmente trabalhador, né? Então eu acho que a família vai ficar feliz. É um reconhecimento a uma pessoa que tanto contribuiu com seu esforço físico. Esse era o cara que trabalhava, ganhou a vida no braço, né? Trabalhou muito tempo na empresa, né? E nunca fugiu ao serviço, né? Encarava aquilo com muita alegria. Então eu quero reforçar aqui também a reivindicação do vereador Cristiano. Eu quero também passar para os vereadores que no Jardim das Hortênsias está sendo feita uma limpeza, né, e que amanhã aquela máquina, que é um escovão, vai iniciar, né, porque conseguiram comprar o equipamento, Então essa máquina começa a funcionar. Vamos ver se vai dar certo, se vai combinar tudo, né? Mas amanhã começa lá pelo Jardim das Hortênsias esse trabalho. Que é importante, que dá mais agilidade, dá mais rapidez e certamente a gente consegue fazer muito mais do que abraço, né? Ou com as maquininhas, né? É muito melhor e muito mais rápido e vai dar um resultado positivo no sentido da limpeza e a retirada da sujeira. Falar também que foi feita uma limpeza no cemitério hoje, né? O pessoal fez a limpeza roçada lá, né? Acho que tinha sido uma reivindicação aqui nesta casa e esse trabalho foi executado para nossa comunidade. Falar também que essa semana vai ser entregue o calçamento aqui da rua Breno Friso, que ali junto à FIC, o seu Zeca Maia ali, né? E mais aquela rua 8 de Março, que é nos fundos, se assim podemos falar, do bairro Padre Abraão. São duas obras que ali também nós temos terrenos que foram passados para as pessoas construir e já vai ter o calçamento para esse pessoal ali. Falar também que iniciamos a quadra de esportes, a quadra aqui, ali no como a gente diria, né, no pátio da Brigada, no terreno da Brigada, que a gente, para falar o pessoal se localizar, que é uma área coberta.
Seu tempo, vereador.
É uma pista, uma quadra para o pessoal praticar futebol, praticar esportes, e está em andamento. Sendo isso, devolvo a palavra para mim, senhor presidente.
Próxima vereadora, Franciele Vieira Godói.
Boa noite, senhores vereadores, aos ouvintes 87, aqui o nosso visitante, Jorgão, fazia tempo que não vinha mais. Então, hoje, para começar também, né, quero parabenizar as mulheres agora no dia 8 de março, né, que é o Dia Internacional da Mulher, falar que para elas que a batalha, às vezes, na vida é dura, mas a gente não pode baixar a cabeça, a gente tem que levantar e seguir em frente. Que tudo ao seu tempo se ajeita e a gente consegue chegar aonde a gente quer. Hoje em dia as mulheres já estão na política, já teve presidente. Foi. Só temos agora que eleger uma mulher aqui de prefeita de Nova Esperança, né? Que é o que está precisando, não só os homens também tomarem conta do poder. E desejar um bom dia no dia 8 de março para elas, uma felicidade. Também tem uns pedidos de providência para fazer. Pedido de providência, acho que um que eu tenho, o vereador Neto, que já tinha falado na outra sessão, que é fazer a roçada do asfalto, né, que está bem grande. Tá. E agora com essas garoazinhas que vem, essa chuvinha e o sol aí que cresce mesmo, um pedido da providência era esse. Tem que fazer outro pedido da providência lá do campo do José Benincá. Ficou bem bonita a pista de caminhada, tudo, mas agora a sujeira está tomando conta, né? Está crescendo.
Um pouquinho, vereadora, para contribuir com a sua colocação na questão da sujeira, né? Na pista atlética, né? Amanhã o pessoal estará fazendo lá uma limpeza, é procedente a sua preocupação, mas já vamos dizer que já o pessoal amanhã vai fazer essa limpeza necessária lá. Obrigado, vereadora.
Tá bom, então, saber, porque aí então já é uma coisa a menos para ser cobrada, a ser pedida. E tem sempre cheio de gente lá fazendo caminhada, né? O pessoal aderiu bem, ficou melhor, né? Porque o asfalto era um perigo. Também sobre o posto da Bela Vista ali, que a gente teve, foi dado recurso da Câmara aqui, que é isso. Dinheiro que é eu e o vereador Márcio. O pessoal está esperando ainda revestimento e não saiu. Não sei se tem previsão, ou se tem uma previsão para sair esse ano ou quanto antes, porque até agora nada, né? E o pessoal está nos cobrando e está esperando, né? Já esperava isso antes, que já era para ter saído há meses atrás. Também hoje o poço lá perto do Roger, lá, sei que foi perfurado hoje, né, Roger? Aí o pessoal quer saber mais ou menos para quantas famílias aquele poço vai beneficiar, né, para a gente ter uma noção. Também, outro pedido que eu quero fazer é sobre as substituições dos guarda-chuva ali na praça. É uma coisa que ficou bonita, o pessoal gostou bastante, mas o problema é que agora os guarda-chuvas já estão perdendo, tem uns quantos desbotando, rasgando com o sol, uns quantos quebrado, ou substituir ou tirar, porque agora está acabando ficando feio e não ficando bom, né? A gente sabe que é um projeto que às vezes dá gasto, porque coloca, tira, né? Tem que substituir toda hora, então não é um projeto muito barato, né? Eu acho que no momento era isso e devolvo a palavra mesmo.
Próximo vereador, Roger Carlos Zencato.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ouvintes do 87.9, assessoria dessa casa, nosso boa noite. Aos ouvintes também da 87.9, ao Jorjão, ao representante do Jornal Expresso, nossa saudação. Primeiramente, quero aqui já parabenizar para o dia 8 de março, em nome da nossa secretária aqui, a Suzele, a vereadora Laura, a vereadora Franciele, em nome delas, estender os nossos parabéns a todas as mulheres de Nova Esperança do Sul pela passagem do seu dia e pela grande luta que aconteceu há décadas passadas, né, onde elas conseguiram se unir, se levantar, fazer seus protestos e hoje, na realidade, hoje a mulher já conseguiu um avanço muito grande e eu penso assim que tem que avançar muito mais ainda, né? Não falando mal dos homens, né? Mas me representa no meu modo de ver, no meu pensamento, que as mulheres são mais autênticas, mais honestas, né? que os próprios homens dentro da política. Esse é o meu pensamento, né? Se a gente olhar assim e fizer a nível nacional, ter uma visão assim a nível nacional, eu me represento que esta é a realidade, né? Pensamento dos outros, não sei, mas no meu entender, elas são muito, muito mais sinceras, mais honestas e mais batalhadoras também. Então, parabéns a todas as mulheres pelo dia 8 de março. Quero falar aqui e agradecer a secretária de obra, Janaíta, pelos dois reparos que ela fez aqui na rua ali entre o Cabecinha e o Fernando de Ponte, depois aqui também para cá do prédio do Nicola ali, foi recuperado. Agora ainda falta, mas vai colocar essa semana a barra de ferro que falta naquela boca de lobo ali na esquina do Zé Vialmo também. Então agradecer esse trabalho. Às vezes quando a gente cobra, mas quando a gente é atendido, a gente tem que agradecer e parabenizar pelo bom serviço feito ali naquela rua. Também falar sobre essa indicação que foi feita aqui, né, do reflorestamento da Estrada Velha do Curuçu, eu acho muito importante. Eu acho que a questão desse projeto tem que ser elaborado lá pelo meio ambiente, né, e a participação da comunidade também, né, porque o rio vai corroendo as margens, né, e não tem uma proteção. Então, tendo uma proteção, vai facilitar, né, que o rio, né, se canalize e não destrua mais as áreas de terras que são produtivas hoje. Queria também falar do doutor Jânio, né, hoje eu estive ali no posto de saúde. Era um médico muito legal, muito bom, né? Vai fazer falta para nós, mas a gente sabe que o médico, ele procura a cidade grande, segundo a enfermeira, a Preta, que chamam lá, ela me disse que ele vai fazer uma residência em Porto Alegre, né? Então ele vai buscar melhorar o seu futuro, se aperfeiçoar, avançar nos estudos, e isso é importante, né? que se tenha um planejamento para cada vez se tornar uma profissão mais competente, né, para atender dentro da área da saúde. Também, né, falar que no dia 12 de março, né, tem o Dia da Mulher, né, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Esperança está convidando aí já para participar em Caçapava do Sul, né? Então, fica aí estendido o convite, procurar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, lá com as funcionárias e o presidente João Roberto Sagrillo. Também aqui, já começar a relembrar que foi encaminhado aqui um pedido, uma indicação, o ano passado, sobre a homenagem, né, aos funcionários, aos servidores públicos, aposentados ou in memoriam, aqueles que já são falecidos, para que ficou acertado aqui, né, vereador, que fosse feito na semana do município. Então, fazer uma sessão solene nesse sentido. Então, já estamos perto, né? Já estamos perto, então já providenciar essa sessão, né, Suzele, para o senhor presidente, né, para homenagear. E a gente já ficou acertado aqui da gente escolher um de cada bancada e mais um, né, com todas as bancadas, as três bancadas que compõem essa casa. Também falar aqui do poço que está sendo perfurado aqui na localidade do Planalto, né, ali na minha propriedade, e que o projeto era 150 metros, foi perfurado 102 metros de profundidade, só na pedra. Aí já começou, depois dos 102 metros, começou uma areia, aí então você resolveu parar com 8 mil metros por hora, né, de vazão desse poço. Então, esse poço vai abranger mais ou menos 21 famílias, né? Dividindo aquele poço que é lá do Sagrillo, que hoje nós temos água, né? Então, aí vai ser feito um processo de botar um registro lá no poço, na parte de cima aqui, do Mossorongo para cá vai ficar um poço, do Mossorongo para lá fica outro poço, mas interligados, no momento que falta água para lá ou para cá, né, vai ser um dos dois, vai ser religado para servir toda a comunidade, né? Então, agradecer aí a administração, o prefeito, né, o Ares, que batalhou muito, o secretário Biasi, o Carlinho, a Jana, todos empenhados aí, né, nesse trabalho, nesse processo de perfuração de poço. E com certeza que amanhã depois também os outros poços que estão sendo solicitados vão ser feitos, porque nós precisamos de água, né? Estamos iminente a essas estiagem, né? Já em 4 anos, já tivemos 3 anos de estiagem. Então, isso é um trabalho que visa, né, nos proteger da falta de água, o nosso município e a nossa agricultura familiar. Dizer também que hoje escutava na televisão, né, esses problemas de calamidades, os prejuízos que acontecem, calamidades que acontecem, ou, né, seja chuva, enchente, ou tormentas, ou ventanias, furacões, né, de 2013 a 2022, segundo pesquisas, de 2013 a 2022, teve 8,5 milhões disponíveis, né? E nesse período de 2013 a 2022, o prejuízo foi de 401 bilhões. Então, né, os governos estaduais, federais, vão ter que se preparar com um recurso maior, né? Tomara que nunca haja essas calamidades, mas a natureza é assim mesmo, nosso mundo é assim mesmo, temos que nos preparar com mais recursos para investir caso aconteçam essas calamidades. Né? Porque a gente vê nos Estados Unidos, né, senhor presidente, nos Estados Unidos, claro, que é um país muito mais rico que o nosso, né, mas lá eles já têm, caiu uma cidade inteira, eles já levantam na hora, eles têm recurso para isso. E espero que futuramente vamos se preparando, porque essas calamidades, elas estão sendo previstas pela meteorologia dos entendidos que processam já a longa distância, né, a um tempo mais adiante. Então era isso que eu queria colocar, senhor presidente, obrigado, devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Magno Giuliardi Gaberti. Não vai fazer uso. Próximo, Sadicogo. Não vai fazer uso. Próxima, Laura Flório.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, auxiliares e visitantes. Hoje eu só tenho uma pequena homenagem ao Dia das Mulheres e dizer que os meus pedidos que solicitei já estão sendo realizados pelas respectivos responsáveis, vamos dizer assim, né, da secretarias. Uma reflexão sobre o Dia Internacional da Mulher. É uma data comemorativa que foi oficializada pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 1977. Essa data simboliza uma luta histórica das mulheres para terem seus direitos e condições equiparadas às dos homens. Essa data remetia à reivindicação por igualdade salarial, não apenas a desigualdade salarial, mas também contra o machismo e a violência, que muitas mulheres hoje ainda sofrem, né? Feminicídio é grave, ainda continua. Essa data não é um dia voltado somente a homenagens, mas sim um convite à reflexão referente como a nossa sociedade as trata. Essa reflexão vale tanto para o convívio afetivo, familiar e social, quanto para as questões relacionadas ao mercado de trabalho. Essa data é um momento para combater o silenciamento que existe e normaliza a desigualdade e as violências sofridas pelas mulheres, além de ser um momento para repensar atitudes e tentar construir uma sociedade sem desigualdade e preconceitos de gênero. Mãe, esposa, dona de casa, trabalhadores de todos os setores, vereadoras, prefeitas, professoras, a minha mensagem é essa. Uma mulher forte não tem medo de encarar o mundo, pois sabe o valor e o poder que tem. A força das mulheres apenas é uma surpresa para aqueles que constantemente a subestimam. Nada é mais intenso do que a força de uma mulher que se conhece e se ama acima de tudo. Essa é a minha homenagem. Eu tenho um convite, né, do pessoal da administração. Amanhã, dia 7, às 13 horas, na FIC. Depoimentos de mulheres da comunidade, palestras tratando sobre autoestima, empoderamento feminino e um coffee break. No dia 8 vai ser às 19 horas na FIC, o atendimento da Secretaria da Saúde, depoimentos de mulheres da comunidade, palestra tratando sobre autoestima, empoderamento feminino e um coffee break. Esta é minha homenagem, obrigada a todos e parabéns a nós, mulheres.
Próximo vereador, Getúlio Cristiano de Bastos, Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, pessoal que trabalha nesta casa, pessoal que nos assiste aqui hoje, nos acompanha, pessoal que nos escuta em casa. Eu venho agradecer primeiro o vereador Dutti, né, pela, né, parceria aí em manifestar-se a favor, né, do meu pedido de providência que é do conserto da entrada da escola lá do CIEP, também, né, sobre o denominar a praça lá do bairro Vida Nova como seu do nome do Martenor Pereira. Ficou agradecido e espero que sejam pedidos que sejam atendidos, né, que um venha suprir necessidades das nossas crianças lá da escola e o outro vem para homenagear um ser humano incrível, batalhador, assim como o vereador disse, que foi o seu Martenor, que realmente é um símbolo da, do nosso trabalhismo aqui no município. Eu havia falado na sessão passada que estaria trazendo um projeto hoje sobre a instalação em parques públicos, praças públicas, de brinquedos adaptados e equipamentos adaptados para crianças com deficiência ou portadores de mobilidade reduzida e necessidades especiais. Esse projeto está pronto, né? Eu passei ele tarde já para o pessoal da Câmara, mas ele vai estar aqui nessa casa na próxima segunda-feira. É um projeto que, além da inclusão, visa dar melhores condições, né, para essas crianças que já têm uma dificuldade, né, na vida e que sejam realmente beneficiados com esses brinquedos em praças e parques públicos do nosso município. Gostaria de comentar também sobre o Dia Internacional da Mulher, né, que está dia 8 e está chegando. Gostaria de deixar um forte abraço, um beijo no coração da minha mãe, Dona Lucy, da minha esposa, Karina, que são as mulheres da minha vida. E um abraço apertado. Sintam-se homenageadas todas as mulheres do nosso município. Eu tive o privilégio, o prazer de trabalhar, de conhecer grandes mulheres. Pessoas que levantam de madrugada, que saem com o filho no colo, embaixo de chuva, de frio, e trabalham, labutam o dia todo, voltam para casa, têm que dar atenção à casa, aos filhos, são realmente guerreiras. Então, meus parabéns, fica aqui o meu abraço a todas as mulheres do nosso município. E nesse contexto também, vou estar trazendo esse mês ainda, para essa casa, um projeto de lei, em parceria com a Brigada Militar, que é o projeto Maria da Penha e Valorização da Mulher nas Escolas. Que uma semana por ano seja feito palestras, como às vezes a Brigada já faz, seja feito palestras, contrate-se palestrantes, contrate-se o pessoal da Brigada, Polícia Civil, falando sobre a Lei Maria da Penha e falando sobre a valorização das mulheres na nossa sociedade. Para quê? Para que as crianças aprendam desde cedo a valorizar esse símbolo, esse ser tão precioso que é a mulher, que deve ser bem tratada, bem cuidada e que merece estar no lugar que elas queiram estar. Então eu vou estar trazendo ainda esse mês esse projeto de lei que se chama Semana Maria da Penha e Valorização da Mulher nas Escolas do nosso município. Seria isso, senhor presidente. Eu agradeço.
Vou fazer uso aqui, não vou na tribuna, mas gostaria de fazer um pedido de providência de uma lâmpada, Suzele, lá no Capão Grande, na propriedade do Pedrinho Galvani. Também gostaria de falar a questão da pista atlética, que vamos limpar amanhã, né, vereador? De repente, se desse uma roçada em roda do ginásio lá é Capim Anone, lá o seu Nicolau não tem como roçar, que a maquininha é pequena, né? Lá tem que ir o trator, de repente já aproveitar e fazer isso. Também gostaria de dar uma sugestão, questão da draga, da Secretaria de Agricultura, que está fazendo a limpeza nos açudes, não vai dar tempo fazer para todo mundo, né? E começa o inverno agora, e o pessoal depois que encher d'água, não vão mexer. De repente, botar a draga das obras, a hora que tinha uma vaga, tá?
É, só para ajudar o vereador aí, presidente, a Secretaria de Obras repassou para a Secretaria de Agricultura a draga e mais um equipamento, que eu não sei agora se é um carregador ou se é uma retro pequena, mas estão cedidas, né, até tem alguns serviços que a Secretaria de Obras deixou de fazer para agilizar a questão dos assuntos. Obrigado, senhor presidente.
Isso é muito importante para os nossos colonos, né? É uma boa ideia, isso sim. porque o município é de todo mundo e a secretaria da prefeitura, todos são praticamente da mesma cidade. Uma boa ideia essa que vocês fizeram. E eu queria desejar Feliz Dia da Mulher, dia 8. Eu lá em casa tenho 3 mulheres e as decisões a gente toma em conjunto, por isso que a maioria das famílias vão para frente, né? Dão risada, mas é verdade mesmo? A família, quando estão unidas, vão todo mundo, vai para frente, isso, e é verdade, não tenho medo de dizer. A decisão tomamos junto, não é eu que vou tomar a decisão, a mulher toma junto. E vocês dão risada, né? Agora passamos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto da Resolução 02 de 2023.
Justificativa ao projeto de resolução número 2 de 2023. Nobres vereadoras, nobres vereadores, o projeto de resolução que ora é submetido à apreciação de vossas excelências, regulamento e enquadramento de produtos comuns e de luxo e os processos de contratação direta estabelecidos na Lei número 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos no âmbito do Poder Legislativo de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul e da outras providências. O objetivo deste projeto de resolução é regulamentar a nova lei de licitações segundo critérios definidos na própria legislação, que deixou a cargo dos órgãos as regulamentações específicas. É de suma importância a aprovação desta resolução, a fim de que esta Casa Legislativa possa executar plenamente suas atividades administrativas. Isso posto, pelos motivos e fundamentos expendidos, rogamos a aprovação dos senhores vereadores do presente projeto de resolução. Câmara de Vereadores de Nova Esperança do Sul, 22 de fevereiro de 2023. Márcio José Manareto, vereador-presidente, Magno Giliardi Gaberti, vice-presidente, Franciele Vieira Godói, secretário.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Passaremos agora para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPO número 22 do projeto de lei 04 de 13 de janeiro de 2023. Altera o segundo artigo 1º da lei municipal número 1578 de 30 de junho de 2015 e das outras providências.
Parecer número 22 ao projeto de lei número 4 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Municipal número 1578, de 30 de junho de 2015, e da outras providências. 2. Do voto do relator. A alteração da Lei Municipal número 1578 tem por objetivo fixar a base de cálculos para a margem de descontos no vencimento básico líquido dos servidores, sendo descontados somente as obrigações de previdência social e do imposto de renda. Sendo assim, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 28 de fevereiro de 2023. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 28 de fevereiro de 2023, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 4, de 13 de janeiro de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliardi Gaberti, Rodrigo Pivotto, Franciele Vero Godói, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 28 de fevereiro de 2023. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Magno Giliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godói, secretária da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencatro, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 22 e o projeto número 4 em discussão. Coloco o parecer número 22 e o projeto 04 em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora para o tempo da liderança. Primeiro líder dos progressistas.
Senhor presidente, colegas vereadores, volto no tempo de liderança para falar para o Cristiano que ele tem o nosso apoio da nossa bancada sobre o projeto dos brinquedos para as crianças deficientes, né? Que é tudo que for projeto importante, que seja bom para a comunidade, para todo mundo, a gente sempre está a favor. Então, dizer que a nossa bancada é a favor. Também sobre a homenagem para o seu Mantenor, lá também é justa, também, lá no bairro, um dos primeiros moradores dali, pessoa que todo mundo já falou, querida pela comunidade, né? Era meu amigo, meu cliente do clube, debocha todo sábado e domingo, era um dos primeiros a estar lá. Então, é justa a homenagem, eu acho que a gente tem que homenagear aqui essas pessoas, assim, né? Aqui eu só queria falar sobre o engavetamento que o nosso micro da saúde passou aqui, tranquilizar a comunidade, que não foi nada grave, assim, que foi só... Falei com o prefeito agora que tem 3 pessoas machucadas, mas a olhos nu é nada grave, então deixar a comunidade tranquila quanto a isso, né, que foi um acidente, mas não tem vítimas, graças a Deus, então é só para tranquilizar quem está nos ouvindo, que já estão sendo encaminhados para o hospital, lá o pessoal aqui da Nova Esperança. Então, só para tranquilizar a população que está sem notícia, e eu falei com o prefeito agora durante a sessão. Era isso, senhor presidente, agradeço a atenção de todos.
Próximo líder do PL, não vai fazer uso, próximo líder do PDT.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, agora temos 2, e os senhores vereadores, a secretária, o Velto, o jurídico, e o João, mas não está na RBS agora, João. Eu queria aqui, já me manifestando a indicação do colega Cristiano, do nome da Praça do Mantenor, eu acho que é um nome muito válido. Eu conheci bem o Mantenor aí, ele tinha uns palavrados bonitos, assim, era com todo mundo, assim. Eu acho que tem que levar mesmo, ele tem uma turma de filhos, ele criou a turma de filhos, né, deu educação, todos, ensinou a linha. E eu acho que é bem válido esse nome do Mantenor, é assim que tem que ser. Eu hoje venho feliz aqui, porque veio uma chuvinha que amenizou um pouco. Não para as lavouras, mas para as gramas, e deu uma refrescada. E que fizeram um poço aqui no nosso colega Roger ali. E feliz porque hoje tu fazer um poço é uma coisa, e dar água é outra coisa. E esse aí deu água. Deu água que vai beneficiar a gente daqui de Nova Esperança, e lá do fundo, lá no Zote, tem água que vai amenizar problema de água ali. Hoje, naquele posto do Sagrilo aí, tem uma rede daqui que vai lá embaixo, lá. Então, onde vai repartir, vão ficar beleza de água todo mundo. Então, fazer um posto que dá água e fazer um que não dá, é bem diferente, né? Então, isso aí é... Parabéns, Roger, e toda a turma que vão pegar água aí. Eu fiz um pedido para a Janaíta de lâmpadas no interior, ela disse que essa semana vai ser recuperadas as lâmpadas no interior. Estavam aqui no Capão Grande, e um no Piquiri e na linha 1 aí, que veio um vento e umas virou e outras estão queimadas lá. Eu queria aqui parabenizar a todas as mulheres, começando por aqui, ó, né, as colegas e a nossa secretária, a Suzela, aqui, né, para o dia 8 de março. E dizer que as mulheres são mais guerreiras do que os homens, Roger. Isso é verdade. Eu digo meu ponto de vista, porque a mãe deixa a criança ali, que falaram aqui, deixa a criança ali, e vai trabalhar, buscar o sustento para de noite em casa, ou de meio-dia que fosse. Só o que tem que mudar hoje, a nível federal, é as leis. Para proteger a mulher. Proteger. Porque hoje não adianta tu pedir medida protetiva e não executar. Vocês viram o caso que aconteceu aqui em Uruguaiana? Né? Não adianta medida protetiva. 100 metros longe, tem que prender o cara. Prender, hoje tu liga a televisão, aí é um assassinato atrás do outro nas mulheres. É uma vergonha o que o país vem enfrentando hoje aí. Um desrespeito com as mulheres. Um desrespeito com as mulheres. Isso aí tem que ter lei. Quando ela pediu, tem que ser preso o cara. Não adianta pedir e depois que o cara matou a mulher. Hoje você vê a televisão ali, é uma coisa de louco o que está acontecendo. Pelo amor de Deus. Né? E o que tem que ter? Tem que mudar a lei. Tem que ter proteção à mulher. Matam a mãe na frente dos filhos. Pelo amor de Deus. Isso aí está acontecendo toda hora. Então o que, que tem que mudar é as leis para proteger a mulher. As mulheres são guerreiras. Elas não têm hora. Eu digo isso porque eu tenho uma em casa e tenho duas filhas. A mulher criou duas filhas e hoje está ajudando a criar os netos. Né? Isso para mim é um orgulho, poder ajudar a criar os netos e mostrar o que é certo. Né? A linha certa que é para os filhos, para os netos, hoje isso aí é muito bom, mas tem que ter valorizado as mulheres. Parabéns para todas as mulheres aqui de Nova Esperança e que vão nessas palestras, tem amanhã e tem dia 8, quarta-feira, quem não pode ir amanhã vai de noite, vão lá, e dia 11, tem, que é sábado, tem lotação de Nova Esperança que vai para Sansepé, né? Caçapava do Sul, Caçapava. Então, parabéns a todas as mulheres e que um dia mude as leis para proteger mais as mulheres. Era isso e devolvo a palavra mesmo.
Nada mais à venda, tratar em nome de Deus e claro, encerrada a sessão ordinária do dia 6 de março de 2023.
Oito e 52.
20 horas e 52 minutos.
Vou te pegar, te beijar, caradinha. Vou te agarrar, vou te amar todinho. Vou te pegar, te beijar, te deixar.